Estamos ainda em 2 Samuel 7, vamos abrir lá. Estamos vendo este grande capítulo sobre a aliança que Deus fez com Davi. Nós vimos como Davi teve no seu coração esse grande desejo de fazer algo para Deus, embora ele não precisasse de nada naquele momento, ele não estava passando por dificuldades, por necessidades de libertação, ele estava realmente experimentando a bênção de Deus, as promessas de Deus para ele pessoalmente, para o reino de Israel, já haviam se cumprido, mas ele então manifestou esse desejo de fazer uma casa para Deus. A arca estava numa tenda, ele numa casa muito boa, muito completa, e nós temos falado sobre isso e sobre a resposta de Deus para ele. Deus deu uma resposta não dentro daquilo que ele esperava. Quantos sabem que Deus é bastante imprevisível, bastante difícil, né? Quando a gente pensa que sabe como Deus vai fazer, Deus sempre, às vezes a gente tem uma tendência, né? Deus sempre faz assim, Deus é assim, né? Até com pessoas a gente às vezes se confunde, a gente fala umas coisas, até sobre pessoas conhecidas, a gente fala assim, meu pai ele sempre faz assim, minha esposa, meu marido, meu filho, e as pessoas são imprevisíveis, quando acontece uma situação, nem você sabe como que você vai reagir diante de certas situações, não é verdade? Então Deus faz coisas, além de que ele é muito acima da nossa compreensão. Então, Davi não esperava essa resposta, o profeta não esperava, não foi? O profeta não esperava a resposta de Deus, mas Deus deu uma resposta não esperada, mas vimos como Deus ficou muito comovido com a intenção de Davi. Deus ficou muito comovido, Deus foi tocado. Isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque outra vez eu acho uma coisa difícil de saber. O que vai tocar o coração de Deus? Às vezes a mesma coisa que você faz um dia, no outro dia não traz o efeito, porque são coisas pessoais. Deus é uma pessoa, a reação dele é pessoal. Então é difícil às vezes saber o que vai tocar o coração de Deus, o que vai comover Deus. Mas nessa ocasião vemos com toda certeza como Deus foi tocado por causa daquilo que Davi manifestou do seu pedido, do seu desejo para Deus, né? E vimos que Deus falou, não é você que vai construir a casa. Ele falou até que ele nunca havia pedido uma casa, mas ele começou a mostrar para Davi a sua estratégia, como essa casa que Davi queria construir, como essa casa que ele queria fazer para Deus, como essa casa virá a ser construída. E nós terminamos, não sei se todos anotaram, se todos colocaram, mas nós terminamos, né, na aula passada falando que nessa resposta de Deus a Davi, ele fala sobre esses pontos, sobre essa sequência, como que Deus vai fazer essa casa surgir. Primeiro, né, eu não vou reler aqui, mas se você estiver acompanhando a sua Bíblia, né, tá, a partir do versículo 8, Deus começa a falar como que a casa será formada. Então no versículo 8 ele começa falando que tudo nessa parte da estratégia, a história começou antes, mas nessa parte da história começou com a escolha de Davi. Então eu te tomei da malhada, vimos que Deus, a gente pode esquecer as origens, mas Deus nunca esquece, lembra, né? Deus nunca se esquece, e a gente não deve se esquecer também de onde nós viemos, qual foi a nossa origem. eu te tomei da malhada, mas te fiz, te escolhi para ser príncipe. Então, o processo que Deus vai delinear para Davi, né, começa com a escolha de Davi, que representa o governo de Deus, né? Houve juízes antes, houve o rei Saul, mas agora Davi representa finalmente, depois de todo esse processo de juízes e o rei Saul, que não era o rei segundo o coração de Deus, nós temos agora finalmente Davi. Então, primeiro ponto, para chegar à casa de Deus, tinha que ter Davi, que representa o governo de Deus. Não é uma coisa insignificante, desprezível. O governo de Deus é um fator muito importante. Tem que ser o governo de Deus. As igrejas, o povo de Deus, tem muitas formas diferentes de governo hoje. Tem, né, instituições, tem governos dessa forma e daquela. Quando você vai no seminário, às vezes tem um curso sobre, uma matéria sobre isso, você aprende. Tem igrejas que têm esse tipo de governo, tem outras igrejas que têm aquele outro tipo de governo, tem governos mais democráticos, mais por eleição, tem outros que são mais hierárquicos e assim por diante. Tem vários tipos de governo, mas nós estamos falando sobre o governo de Deus. Né? Assim como naquele tempo, teve juízes, depois Deus mudou para o rei, teve o rei Saul, mas não tinha ainda o governo de Deus. O governo de Deus, na simbologia do Velho Testamento, chegou com Davi. Amém? Isso é uma coisa muito clara na história aqui que nós estamos estudando, que Davi representa o governo de Deus. E aqui, eu não vou repetir tudo isso que nós temos aprendido, mas o governo de Deus, através de Davi, tinha o coração de Davi, tinha a preparação de Davi, tinha todo o processo, tinha as características que, muito enfatizado na vida de Davi, na sua fase de preparação, era de não defender a si próprio, não buscar. Davi tinha que aprender por longos anos a não buscar ele mesmo. Ele tinha uma promessa de Deus, mas ele não podia tirar Saul, ele mesmo não podia se defender, se colocar no trono. Então isso aí é um ponto muito, muito, muito importante na história de Davi, que nos mostra o que é o governo de Deus. No meio do povo tem várias outras coisas que temos visto na vida de Davi. Tudo isso está incluído no governo de Deus. Se no nosso coração vai começar a arder, ou já arde, esse anseio para que Deus faça uma morada entre nós, não só, sabemos que o Apocalipse termina com isso, a cidade de Deus desce, Deus fala que agora sim eu fiz meu tabernáculo com os homens, lembra? Apocalipse 21, aquela coisa, né, o final da história, é uma coisa maravilhosa que a gente anseia, amém, irmãos? Tem gente aqui ansiando ou todo mundo tá contente? Tá? Nós estamos contentes com o nosso governo humano, nós estamos contentes com o nosso sistema, nós estamos contentes com o nosso sistema de igreja, como é que é? Né? Então, dentro do nosso coração, a gente vai lá para o final da história e fala assim: ai, Senhor, é assim que vai terminar, né? É assim que vai, isso que vai acontecer. Mas não só isso, isso não é só uma coisa que vai acontecer no fim. Isso é uma história, a Bíblia nos mostra que aquele final é feito por Deus, não é o homem que faz. A cidade maravilhosa desce do céu, não é feito como a Babilônia da terra. Então desce do céu, porém esta cidade que desce do céu, ela é formada, os seus tijolos, as suas moradas, os seus princípios estão sendo formados agora, estão sendo formados em nossas vidas, estão sendo formados no povo de Deus. Essa história que começa na Bíblia e continua até hoje é uma história que está contribuindo para aquele final, amém? Então, esse anseio que a gente tem para que venha esse final da história, porque chegue rápido, esse anseio precisa contribuir para que alguma coisa aconteça agora, como Davi. Eu estou aqui na minha casa, mas a arca de Deus está lá numa coisa provisória. Senhor, o que eu posso fazer? Então, essa é a oração que deve arder em nossos corações, aplicando para as nossas vidas. De uma forma ou de outra, nós temos que aplicar isso. De que forma você já tem uma casa que Deus providenciou para você? Tem alguma coisa? Não é uma mansão, você não tem tudo que você queria na vida, mas tem alguma coisa que Deus já fez para a sua vida? Deus já cumpriu promessas, Deus já te deu família, Deus já te deu isso, aquilo, ou espiritualmente, completo ou incompleto, a gente nunca chega assim a sentir que está completo, mas de alguma maneira Deus fez alguma coisa na sua vida, na minha, que nós possamos dizer: Deus, o Senhor fez tudo isso por mim, e a tua casa, como é que é? Então, esse é o desejo, e é isso que desencadeia essas outras coisas. Então, o governo de Deus, né, é o primeiro ponto que Deus mostra para Davi aqui. O segundo ponto é que depois de Deus escolher Davi, depois de achar, assim, colocar o governo de Deus, o que, que esse governo de Deus faz? Segundo ponto, né, isso não está na folha, tá? Eu estou colocando aqui, vocês estão anotando. A segunda coisa é que todos os inimigos do povo de Deus serão derrotados. Isso é ponto importante. Deus não vai fazer a sua casa entre nós quando nós somos sempre um alvo de ataques dos inimigos de Deus. Enquanto a coisa está em guerra, enquanto não tem paz, enquanto a coisa está dessa forma, Deus não pode. Deus pode mandar libertação, tem guerras, tem libertações, e depois o povo se afasta, aquela história toda. Deus não vai fazer a sua morada. Ele fica naquele tabernáculo, como ele falou, eu vou andando de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda, mas não tem como ter uma casa permanente, que é o sonho de Deus. Então, a segunda coisa que tem que acontecer, os inimigos do povo de Deus precisam ser derrotados. Terceira coisa que acontece na estratégia que Deus mostra, é o segundo, se você está colocando o versículo 9, né? 2 Samuel 7, 9. Que ele destruiu todos os inimigos, né? O terceiro ponto é que ele agora vai fazer uma casa para Davi, no final do versículo 11. Né? Deus, ao invés de Davi começar fazendo uma casa para Deus, Deus vai fazer uma casa para Davi. E isso é aquela coisa linda do amor recíproco. Quando você procura uma casa, ou seja, segurança, conforto, descanso para você mesmo, e você se esquece que Deus precisa de uma casa também, Deus é tão maravilhoso que ele ouve nossas orações, ele ajuda-nos a construir uma casa, mas quando o nosso coração começa a esquecer um pouco da casa própria e começa a procurar uma casa para Deus, aí Deus fala assim: mas eu vou fazer uma casa para você. Aí você fala assim: mas Davi já tinha uma casa. Que casa que Deus estava falando? Deus não estava falando dessa casa de cedro que Davi morava, correto? Né? Ele estava falando da descendência, né? Da continuidade. Muito importante, eu vou voltar nesse ponto. Mas é muito importante, Deus quer continuidade. Deus não quer uma coisa assim, sabe, aquelas coisas passageiras. Deus manda um grande avivamento, uma bênção, muita coisa acontecendo, depois, ai, tudo, dentro de algum tempo, tudo cai, tudo volta como antes, aquela falta de continuidade, não vai para frente, sobe e desce, sobe e desce. Então Deus falou assim: eu vou fazer uma casa para você, que não era a casa de cedro, não é a casa que a gente já tem, é um outro tipo de casa que Deus vai fazer para aquele, né, no caso aqui, Davi, que estava buscando uma casa para ele. Então, nessa sequência da estratégia de Deus, terceiro ponto, Deus faria uma casa para Davi. E aí, número 4, essa casa que Deus iria fazer para Davi, essa casa é que faria uma casa para Deus. Porque ele falou assim: o seu filho é que vai fazer uma casa para mim, tá? Então, Deus fez uma casa para Davi, terceiro ponto, mas o quarto é essa casa que Deus fez para Davi, aí dessa casa que vai surgir a casa para Deus. Não é uma coisa maravilhosa? Assim, você olha aqui na sequência e sabe o que aconteceu, Davi e Salomão, assim, sabe, coisas que você já conhece, parece que perde a admiração, não é uma coisa assim que te causa espanto, admiração, mas quando você começa a aprofundar, medita sobre isso, é uma coisa linda, só Deus para fazer uma estratégia tão fantástica e que envolve tanto intercâmbio. É Deus que faz ou é o homem que faz? É a grande briga teológica, né? Para pregar o evangelho, assim, você precisa de uma ordem de Deus ou o homem que tem que fazer para a pessoa se converter? É só Deus que toca no coração ou o homem que escolhe primeiro? Não é, vocês já viram essas brigas. E não tem uma resposta, por quê? Porque é uma mistura dos dois. E é uma mistura misteriosa, é uma mistura que nenhuma razão humana consegue destrinchar. E aqui então, Davi fez uma casa para Deus, ou Deus fez uma casa para Davi, e de onde que veio a casa? Entendeu? Vira uma mistura aqui, mas é essa mistura que Deus queria. Deus está muito contente porque tem uma mistura. Deus é soberano, é Ele que faz. Quando o homem faz sozinho, é Babilônia, é Torre de Babel, não tem jeito. Mas quando o homem desiste, fala assim, ó Deus, o Senhor faz, não acontece, porque Deus escolheu, determinou, por soberania dEle, não fazer sem o homem, não é isso? Deus falou assim, não vou fazer sozinho, eu vou ficar esperando mais 1.000 anos, mais 2.000 anos, Deus tem muito tempo, amém? Deus não está, Ele tem pressa num sentido, mas no outro sentido, Deus tem todo o tempo do mundo, né? Porque Ele que é o autor do tempo, então Deus, Ele fala assim, eu espero mais, mas eu vou fazer do meu jeito, Ele fala com Moisés, não é isso que ele queria, mas ele fala com Moisés, Moisés, me dá licença, eu vou destruir Israel e vou começar tudo de novo com você. A gente fala assim, Deus, eu tenho coragem? Deus tem coragem, ele não ia fazer porque nem era a intenção dele fazer isso, mas vamos dizer assim, hipoteticamente, Deus podia começar tudo de novo. Ó Deus, não faça isso com a igreja, por favor, não fale assim, não deu certo, né? Deus não vai fazer isso, mas a gente, Deus, ache alguém hoje, ache um Davi, ache corações, por favor Deus, ache essa mistura que o Senhor quer para que a casa de Deus possa ser formada. Então, é nesse ponto então que nós paramos da última vez, Deus prometendo fazer uma casa para Davi, e dessa casa que Deus iria fazer para Davi, é que vai nascer a casa para Deus. Eu quero ler com vocês dois textos rapidamente em Isaías, um deles eu tenho mencionado algumas vezes, mas Isaías 57, 15, que é um texto que você deve guardar, porque é um daqueles textos que sintetiza, tá? Essa verdade tem muitos outros lugares na Bíblia, mas nenhum lugar mais claro do que esse. Isaías 57, 15. É um texto que com certeza você já ouviu muitas vezes, mas eu quero que vocês gravem isso, porque nós estamos falando agora sobre a casa de Deus, onde, como Deus pode habitar. Nós queremos entrar um pouquinho mais hoje nessa questão, como que Deus vai fazer essa casa? Porque Davi, há 3.000 anos, tá certo? 3 milênios já se passaram depois de Davi. 1.000 anos antes de Cristo e mais 2.000 anos depois de Cristo. 3.000 anos já se passaram e onde está a casa? A casa verdadeira, a casa espiritual, Não veio ainda, então nós precisamos entender mais sobre essa casa. Versículo Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita onde? Na eternidade, cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Então, Deus não tem problema sobre esse alto e santo lugar, amém? Nós não precisamos nos preocupar que Deus tem esse lugar. céus dos céus, como disse Salomão, não pode conter Deus. Deus tem um alto e sublime lugar. No entanto, Deus não está contente. Por quê? Porque no alto e santo lugar, ele está sozinho, é inatingível, não tem jeito. Você acha que tem jeito de eu e você alcançarmos aquele lugar? Tem jeito da gente entrar nessa habitação de Deus? Quem subirá, diz o salmista? Quem chegará ao teu santo templo? Não tem jeito. O tabernáculo, Deus fez o tabernáculo para representar o santo dos santos, só o sacerdote. Aí aconteceu um problema, dois filhos de Arão morreram por causa de levar fogo estranho. Aí Deus falou assim, que antes era, falava assim, tipo, era para o sacerdote entrar lá todo dia, para Deus falar. Aí morreram dois filhos de Arão, Deus falou com Moisés, fale com Arão, não entre, nem o sacerdote, não entre qualquer hora não, uma vez por ano. Tá? Essa história está lá em Levítico. Então, esse alto e santo lugar é inatingível. Mas Deus falou, tem um outro lugar que eu anseio, de certa forma, é tão inatingível quanto o outro. É tão inatingível, é ou não é? Olha aí. No alto e santo lugar habito e também com contrito e abatido de espírito. É aquela coisa, a verdadeira contrição, humildade, quebrantamento diante de Deus é tão impossível, na verdade, essa é a santidade, é o caminho para a santidade, é a contrição, é a humildade. Por isso, irmãos, lembrem-se disso, lembre da história dos fariseus na Bíblia, lembre de quanta coisa, você pode falar assim, olha, eu quero ser santo, aí você entende, Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo, e você procura tirar coisas impuras da sua vida, você procura andar corretamente, mas junto com esse esforço, Deus não desvaloriza assim, o desejo de ser santo, mas junto com esse esforço vem o quê? Infelizmente, natureza humana, junto com esse esforço para ser santo, para fazer o que Deus quer, para guardar a lei, né, no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, a gente não fala de lei, mas a gente quer fazer tudo, né, as bem-aventuranças e tudo que o Novo Testamento fala, as palavras de Jesus, ser santo, como Deus é santo, junto com todo esse anseio, essa busca por santidade, o que vem no nosso coração? Orgulho. Essa semente maldita, essa semente terrível, você pode imitar, você pode chegar perto em várias questões daquilo que Deus quer, mas nesse quesito, quanto mais você tenta, mais longe você fica, quanto mais você, porque se você tenta ser santo e falha, aí você até se quebranta um pouquinho, não é? Mas se você tenta ser santo, em alguns aspectos você consegue, você deixa vícios, você deixa palavrões, você deixa mentiras, você deixa desonestidade, você fala, ó, oh, estou ficando bom, hein? Estou chegando onde Deus quer. E aí, né, nós temos esse grande problema que Deus fala, você fez um monte de coisa certa, mas eu não habito com quem é arrogante, soberbo, convencido, eu não habito. Então, de certa forma, é tão inatingível, se por um momento, olha como a coisa é terrível, se por um momento você se humilha diante de Deus, você sente a sua pequenez, você se orgulha da sua humildade, não é? Se por um momento você fala assim, puxa, agora fui humilde, né? Acho que é isso que Deus queria, né? Aí, ai meu Deus, né? É aquilo que leva a gente a entender quanto que é impossível. Então, mas esse é o padrão de Deus, né? Num alto e sublime lugar e com o contrito e abatido de espírito. Por isso que as bem-aventuranças começam com, qual que é a primeira bem-aventurança, o Sermão do Monte? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, por quê? Porque é o começo de tudo, né? O pobre de espírito é aquele que não tem exaltação, que não acha que é capaz, e é isso que traz a habitação de Deus. Agora, então esse é o padrão de Deus. Agora, o outro texto em Isaías, um pouquinho para frente, o último capítulo, 66, o último capítulo de Isaías, versículos 1 e 2. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Lá com Davi, Deus falou assim: eu nunca pedi uma casa, mas eu tentei mostrar para vocês que nas entrelinhas, Deus na verdade estava falando com Davi: eu nunca pedi uma casa, quer dizer, quem te contou? Quem te contou que eu queria? E aqui está claro, mas é sempre o verdadeiro desejo de Deus, você tem que cavar, não é? Deus não vai falando, assim como a pessoa, né, o relacionamento de amor, a pessoa não vai exigindo, porque a natureza de um relacionamento de amor é que se eu pedir, se eu exigir, então acabou a espontaneidade. Aquilo que o outro fez, lembra que Jesus falou assim: depois que vocês fizerem tudo que eu vos mandei, digam, nós somos servos inúteis, só fizemos o que nos foi ordenado. Esse é o título do versículo que eu paro e falo assim: meu Deus do céu, eu não consigo nem fazer o que o Senhor manda, e se fizer tudo o que o Senhor manda, eu sou um servo inútil. Então acabou a esperança, assim fica o negócio. Mas por que ele fala isso? Porque ele está indo, ele quer uma coisa além. Por isso que o sermão da montanha é tão profundo, porque ele fala assim: não é cumprir a lei, você tem que ir além, você tem que ir no desejo. É isso que Davi tocou nesse capítulo. Houve um desejo no seu coração. Você tem um desejo, você fala assim: Deus, eu quero fazer uma casa. Deus fala assim: olha, o jeito que você está pensando está tudo errado. Não é você que vai fazer a casa, não é assim como você está pensando, mas o desejo do seu coração me conquistou. Não foi isso? Então, é isso que Deus está buscando, um desejo. A gente não precisa acertar doutrinariamente, teologicamente, a gente não precisa acertar tudo, mas o nosso coração tem que estar atrás de Deus. E esse versículo aqui em Isaías é uma revelação. O profeta tinha esse dom, ele revelava o coração de Deus. Tem muita gente que acha que profeta é aquele que fala o que vai acontecer. Os profetas faziam isso de vez em quando. Mas leia aí os grandes profetas, eu falo grandes por causa da quantidade que eles escreviam, assim, que tem muita profecia: Isaías, Jeremias, Ezequiel, os três grandes profetas. Você vai encontrar nesses profetas poucas, tem, Jeremias falou 70 anos, né, vai ficar no cativeiro. Eles falaram, Isaías falou do imperador Ciro, da Pérsia, que ia restaurar. Eles têm profecias tremendas, mas se você pegar no volume é pouca coisa. O papel do profeta não era prever o futuro. O papel do profeta é mostrar o coração de Deus para um povo que se afastou de Deus, para um povo, para um sacerdócio que não está fazendo o seu papel. Precisa do profeta quando o sacerdote não está fazendo o seu papel. Então o profeta, ele revela o coração de Deus. Está aqui Deus falando através de Isaías: o céu é o meu trono. Então Deus precisa de uma casinha de brinquedo? Ele precisa de alguma coisa? Que casa que vocês vão me edificar? Aí você lê isso aqui e você pensa assim: ah, então Deus não quer casa, ele já tem, não cabe em casa nenhuma. Toda essa coisa aí do homem fazer uma casa para Deus, acho que é bobagem. Não é não, você vai olhar aqui, quando ele fala: onde está a casa que me edificarei, segue uma outra pergunta, que para mim é um toque de leve, assim, a gente vê um pouquinho do anseio de Deus, porque está escrito aqui: onde será o lugar do meu descanso? Será que você percebeu alguma coisa aqui? Você viu que Deus tem os altos e sublimes lugares, Ele tem o céu para o trono dEle, mas Ele não tem descanso. Sabe a grande figura, aquela, assim, Deus criou para nós na Bíblia algumas figuras tremendas, porque palavras muitas vezes não conseguem definir o coração de Deus, as verdades. Jesus usava parábolas, por quê? Porque as histórias, já pensou se Jesus começa a falar assim, eu quero falar sobre o coração do Pai. Deus como Pai, Ele ama os seus filhos, mesmo quando eles são rebeldes. Nós não íamos pegar muita coisa, mas Ele contou a parábola do filho pródigo, pronto. Ele falou do coração de Deus de uma forma muito mais perfeita do que qualquer, sabe assim, se você sabe alguma coisa assim, chama teologia sistemática, né? Assim, você aprende todo assim, Deus, né? Vamos dividir, Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, não é que isso não tem valor, mas na Bíblia não aparece assim. Você não tem teologia sistemática na Bíblia. Não tem um lugar na Bíblia que fala que tem trindade. Não tem um lugar na Bíblia que fala assim, Deus, né, eu vou explicar, como é que é Deus? Ele tem três pessoas. Não tem, isso aqui é conclusão nossa. E é bíblica, mas não tem essa definição. Então Deus, ele cria essas imagens. Lá quando houve o dilúvio, Noé ficou na arca por meses e meses, né? Mesmo depois que choveu, parou de chover, ele ficou lá na arca, não tinha terra, nada que pudesse ver, aí ele abriu a janelinha da arca, lembra dessa história? Ele abriu a janelinha da arca, primeiro mandou um corvo que não voltou, mas depois ele mandou uma pomba, e essa pomba você sabe que representa, né? O Espírito Santo. E ele foi procurando e não achou um lugar de descanso. Isso, essa figura, sempre quando eu volto, isso eu imagino assim, a pomba do Espírito Santo voando pelo mundo e não achando um lugar para descanso. Ele voltou para a arca. A arca não é o habitat certo para uma pomba, não é o lugar, não é ali que a pomba quer ficar, mas não achou um lugar para ficar, então voltou para a arca. Então, meus irmãos, o Espírito Santo está buscando, Deus está falando aqui, onde será o lugar do meu descanso. Isso aqui expressa, se você quiser sublinhar, realçar, onde será o lugar do meu descanso, isso é um tema na Bíblia que você não acha com muita facilidade, porque Deus não vai se revelando em qualquer momento, de qualquer forma, mas Ele fala, ele continua no versículo 2, não fez a minha mão todas essas coisas, e assim vieram a existir, diz o Senhor, mas é para este que olharei, para o humilde e contrito de espírito que treme da minha palavra. Então, Deus é aquele Deus que fez todas as coisas, Ele tem tudo que Ele precisa, tudo vem dEle, e esse Deus todo-poderoso, que resolveu fazer todas as coisas através do homem, em conjunto com o homem, Ele diz, eu não tenho um lugar para minha habitação, eu não tenho um lugar para meu descanso, eu só tenho uma coisa temporária. Então, isso aqui expressa a busca de Deus. Se você se lembra, o nosso curso aqui, nós estamos fazendo na Bíblia, chama Em Busca de um Reino, porque Deus está buscando, não porque Ele quer ter essa sensação que o homem procura assim, eu quero poder mandar em alguém, né? Quero mandar em alguém, eu quero ser o presidente, eu quero ser o chefe da firma, eu quero ser, né? O homem tem esse desejo de mandar. Não, Deus não tem essa necessidade, Ele tem anjos que Ele manda em todos, eles obedecem. Deus não precisa satisfazer um desejo de mandar em alguém, e Ele não é incompleto, imperfeito dessa forma, mas Ele quer habitar. Então, em busca de um reino, é porque Deus, na verdade, quer andar. Outra vez, se você quer saber o que Deus quer, vai lá para o final da Bíblia. Deus fazendo um tabernáculo junto com os homens e fala assim, eu andarei com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. é uma coisa assim, eles serão, Deus já é nosso Deus, não é? Deus não é nosso Deus, nós não somos povo dele, mas quando Deus fala isso, ele quer dizer uma coisa consumada, que Deus habita, que Deus anda conosco, não é essa coisa incompleta, não é essa coisa assim que a gente dá assim, a gente recebe um vislumbre de longe de Deus e já fica tão contente, eu vi, Deus quer andar com a gente, é tão diferente, é tão perfeito Deus andar conosco, viver conosco, nosso coração tem que ansiar por isso. É isso que faz o nosso coração bater, é isso que move a nossa vida, quando nós levantamos de manhã, quando nós temos desânimo com as coisas da vida, eu estou buscando a habitação de Deus, eu estou buscando esse alvo, eu estou buscando esse dia, e não é só naquele dia, isso começa agora, o namoro é agora, o relacionamento é agora, e Deus está formando a casa a partir de nós agora, amém? Ok, agora nós vamos voltar então para o livro de Levítico, vamos lá, Levítico, capítulo 26, Levítico 26 é um capítulo onde Deus fala com o seu povo, as bênçãos e as maldições, se eles obedecerem ou desobedecerem a lei de Deus. E como que isso vai acontecer na terra prometida. Levítico 26, vamos começar a ler no versículo 3. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Isso aqui seria assim, eram os produtos agrícolas da terra de Israel. Então, eles tinham o trigo, a cevada, né, os grãos, né, que fala assim da debulha. Debulha seria a safra dos grãos e a vindima era a safra das uvas. Então são duas épocas diferentes e dois produtos, né, diferentes, dois frutos diferentes da terra. E o que ele tá dizendo assim, que em todo o tempo vocês vão estar colhendo alguma coisa. Né? No tempo de colher os grãos, vocês vão continuar colhendo até chegar o começo da colheita das uvas, a vindima. Né? E depois a vindima vai se estender até a sementeira, e vocês vão assim, nunca vai parar, semeando e colhendo, sempre vai estar produzindo fruto. Então guarde essa palavra, é fruto, a terra dá fruto. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra, darei paz na terra, dormireis seguros, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão a 100, 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Olharei para vós, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque lá em 2 Samuel 7, quando Deus falou com Davi, essa parte da resposta de Deus que nós estamos estudando, Deus falou, primeiro, né, os pontos que eu dei para vocês agora, primeiro eu vou levantar um governo, esse governo, essa direção para o meu povo vai produzir vitórias sobre os inimigos. Eu não incluí nesse segundo ponto, mas se você tem espaço ali onde fala sobre derrotar os inimigos, ele fala também, segundo Samuel 7, sobre estar plantado na terra, sobre estar em paz. Então, inclui tudo junto, derrota dos inimigos e os frutos da terra. As pessoas estarem ali fixados, ele fala plantar, Quer dizer, não é aquela coisa passageira, não é a vida de nômade, não é a vida assim de, né, hoje nós estamos bem, mas amanhã já vem outra onda de destruição. Sabe, essa história da igreja, história dos juízes, né? Então, ele fala que para ter a casa de Deus, a estratégia que ele está mostrando, tem que ter o governo de Deus, porque esse governo de Deus vai trazer vitória sobre os inimigos e também paz na terra para poder fazer tudo o que ele está falando aqui. Produzir fruto, plantar trigo, plantar uvas e ter todo fruto da terra para que eles possam prosperar. Então, está incluído aqui. Então, quando a gente tem, prestem bem atenção, eu já falei isso muitas vezes aqui, mas mais uma vez eu quero afirmar esse ponto, porque outra vez é uma tendência humana. Quando nós buscamos a Deus, normalmente a nossa vida, né, a maioria das pessoas que buscam a Deus são pessoas que têm problemas, não é verdade? Você já viu assim, igreja cheia de gente sem problemas? Não acontece, né? A igreja é cheia de quem? Pessoas com problemas. Não é que as pessoas lá fora não têm problemas, mas pelo menos as pessoas que vieram a Jesus entenderam que a solução dos problemas é Jesus, né? E vieram. Então, grande parte do evangelismo, isso é em qualquer época, não é só nos nossos dias, grande parte do evangelismo é trazer pessoas com problemas, né? É aquela história assim, você acha uma pessoa lá fora que está tudo bem, que não tem problemas, é uma pessoa moral, uma pessoa certinha, né? Você fala assim, como que eu vou evangelizar? Né? Como que eu vou evangelizar essa pessoa? A pessoa às vezes nem sente necessidade de Deus. Às vezes a pessoa tem, deveríamos ter, que tem um grande buraco no nosso interior, que todo mundo sente necessidade de Deus. Mas infelizmente a maioria é através de problemas. Mas quando nós, todos nós, chegamos a Jesus, então é como os filhos de Israel no Egito. Moisés chegou falando assim, Deus está falando, eu vou tirar vocês da opressão e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Ou seja, vai tirar todos os seus problemas, né? Não vai ter opressão, não vai ter escravidão. E o ciclo dos juízes começa porque chega lá na terra boa e todo mundo o quê? Esquece de Deus, não é isso? Todo mundo esquece de Deus. Eu vou tentar daqui um pouquinho, ver se vocês conseguem, eu não tenho uma lousa aqui, né? Mas eu vou tentar fazer vocês anotarem um pequeno diagrama para ajudar a entender isso. Mas só vamos terminar de ler esse texto em Levítico. Até o versículo 11, né? Até o versículo 10, né? Estareis comendo ainda da colheita velha, versículo 10, quando lançardes fora a velha para dar lugar à nova. Ele falou assim, vocês vão ter que jogar fora a colheita antiga porque já chegou a nova, né? De tanta abundância, a colheita velha vai sobrar quando chegar a nova colheita, né? Então, é fruto, é abundância, é prosperidade, é aquilo que Deus faz, ele nos tira da opressão e nos leva para uma terra que mana leite e mel. E aí, fala assim, ó Deus, é tudo o que eu queria. Que Deus maravilhoso! E ficamos nos deliciando e esquecemos que faltou um pequeno detalhe. Qual que é o pequeno detalhe? Deus fez tudo isso para poder ter uma casa. Está faltando a casa de Deus. Olha o que vem depois, versículo 11. Quando chegar tudo isso, versículo 11. Porém, o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá. Você fala assim, o quê? O nosso pecado faz com que Deus sinta mal com a gente. Ele nos ama, mas a gente cheira mal. Você já viu isso, né? Alguém pode te amar, mas você pode ser uma pessoa suja, cheia de problemas. Então, Deus nos ama, nos acolhe, faz uma porção de coisas, mas ele fala assim, vai chegar ao ponto que Deus não vai ter que usar um protetor, né, para chegar perto da gente, né? Ele vai poder chegar, ele não vai nos aborrecer, ele vai, porque algo aconteceu. Versículo 12, andarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Quando que acontece isso? Né? O final, Apocalipse 21. Então, esse é o propósito de Deus, esse é o alvo de Deus. Deus nunca perde esse alvo de vista, mas nós perdemos. Irmãos, infelizmente a igreja cristã, a igreja evangélica no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos e tantos lugares, nos lugares onde tem perseguição e sofrimento, isso não acontece, eles não têm chance de chegar nesse ponto assim, de ficar tudo cheio de si mesmos e esquecer Deus, não, eles estão na perseguição, então eles estão sempre buscando a Deus. Mas nos países como o nosso, que tem liberdade, que tem facilidade das coisas, então nós chegamos nesse ponto que tem fartura, tem bênçãos, tem maravilhas, e a gente se esquece de Deus, de fazer uma casa para Ele. Foi isso que aconteceu com Davi, ele não esqueceu de Deus. Chegou ao máximo, tinha tudo que Deus tinha prometido, e ele falou assim, e a tua casa, como é que fica? Então, andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Então, gente, olha, vamos ver se eu consigo ser claro e se vocês conseguem traduzir no papel um pequeno diagrama que eu acho que vai ajudar a entender o que eu quero mostrar. Então, vocês vão começar, tipo assim, nós vamos ter, para vocês entenderem como que vai ficar o diagrama, uma parte vai ser uma série de palavras em linha reta. Depois, no meio dessa linha reta, nós vamos fazer outra parte que vai descer e fazer um tipo de um círculo, voltando na primeira palavra. Então vai ter uma linha reta em cima e do meio dessa linha reta vai descer outras palavras que vão formar um círculo. Isso para vocês saberem. Então você vai começar do lado esquerdo, né, da sua folha, e você vai escrever assim, opressão e escravidão. Opressão e escravidão, que é onde tudo começa. Começa no Egito, começa em todos os... Quando Deus começa a formar um povo, quando Deus nos acha, Ele sempre nos encontra no meio da opressão e da escravidão. Aí, aqui, depois vai continuar a linha reta, mas você pode colocar uma diagonal descendo, porque Deus vai tirar, não vamos colocar na mesma linha da opressão, porque Deus nos tira. Então você faz uma linha assim, meia diagonal descendo, que daquela opressão, aí você põe povo de Deus. Do meio da escravidão, Deus tira o seu povo, descendo numa linha diagonal. Né? Você pode colocar ou uma linha só, ou uma flechinha que vai de um para outro. Né? Então, a partir dessa palavra povo de Deus, é que nós vamos seguir várias palavras, até chegar lá no final vai ser o alvo de Deus, que é a casa de Deus, que nós estamos falando. Lá no final vai ser a casa de Deus, só para você entender onde que vai. Mas até chegar à casa de Deus, o que tem que acontecer? Então, do povo você faz uma linha, não faz muito grande, tá? Tem um, dois, três, não são muitas palavras, né? Mas para chegar no final. Mas pode fazer uma linha de 2 centímetros, sei lá, levando para a terra, porque quando Deus tira o povo da opressão, a próxima coisa que Deus tem que fazer é levar para a terra prometida. A terra é um grande tema na Bíblia, né? Temos falado alguma coisa sobre isso, mas precisamos entender que Deus tem um povo, mas não é suficiente ter um povo espalhado por aí. Né? Como judeus, enquanto não tinha Israel, durante esses 2 milênios, né, que eles não tinham a terra na mão deles, quem eram os judeus? Eles eram um povo, todo mundo sabia, na Rússia, na Europa, na América do Sul, na África, nos Estados Unidos, em todo lugar tinha comunidade de judeus, não tinha? Então esse é um exemplo de povo sem terra. Eles guardam alguns costumes assim, eles são conhecidos como judeus, mas eles não têm o governo, eles não podem fazer as coisas que Deus mandou fazer, eles não têm o templo, eles não podem executar, é um povo que não pode praticar o que Deus mandou. É um povo, isso é maravilhoso, Deus sempre tem um povo, mas o povo poucas vezes na história de Israel e poucas vezes na igreja, o povo está na terra. Então esse segundo ponto não é um negócio que, isso também já aconteceu, não. O povo está na terra é uma coisa séria, né? Primeiro vamos terminar aqui, né? Povo, então a próxima coisa é terra. Aí, para você só completar isso e entender qual que é essa linha que vai do povo até na terra. O que acontece para o povo poder entrar na terra? O que aconteceu entre sair do Egito e chegar na terra prometida? O deserto. E o que, que era a coisa mais importante? Talvez não vai ser muito fácil, mas assim, no plano original de Deus, Deus não tinha plano que eles ficassem 40 anos lá. Mas eles tinham que fazer uma coisa importante no deserto. O que, que era? Eu sei que tem a parte de provações, que Deus, né? Mas não é isso que eu estou querendo falar agora. A coisa mais importante que eles tinham que fazer no deserto, o que, que era? Deus queria fazer uma aliança, Monte Sinai. Vocês precisam voltar aí e ouvir os estudos daquele tempo, né? Que nós ficamos uns 3 meses falando sobre o Monte Sinai, né? No tempo que nós estudamos isso. Então, vocês podem escrever em cima dessa linha, povo, terra, tem uma linha, em cima você escreve aliança. Deus tem que fazer uma aliança, né? Deus tem que fazer uma aliança. Estão conseguindo me acompanhar no meu diagrama? Vocês vão ser, né, esse negócio assim de fazer coisa imaginária aí, tem que captar bem, né, porque é mais difícil. Então, aliança, povo vai chegar na terra através de Deus fazer uma aliança. Não é só sair da opressão, não. Deus tira, Deus liberta o povo da opressão, mas depois ele quer fazer uma aliança. No Novo Testamento, o Monte Sinai corresponde a Pentecostes, o Espírito Santo. Então, tem muita coisa incluída aí. Então, Deus leva para a terra. Agora, da terra, você vai fazer mais uma linha na frente, horizontal. Aí, nós vamos chegar nesse ponto de Davi, governo de Deus. Depois que entra na terra, qual que é o próximo passo grande que o povo precisa dar para chegar no alvo? Deus precisa colocar o seu governo. Claro que não pode ter o governo de Deus no deserto. Claro que não pode ter o governo de Deus em outros países. Eles têm que estar na terra. Agora, estando na terra, eles ficaram muito tempo sem o governo de Deus. Como que chama o período de tempo em que o povo estava na terra e não tinha o governo de Deus? Dos juízes, né? Que foi, Deus mandou colocar juízes, mas eles não tinham o governo de Deus, porque não era o que Deus queria. Então, o governo de Deus. Aí, em cima, não da linha em si, mas pode ser perto da linha ou em cima de governo de Deus, é esse ponto que nós falamos, vitória sobre os inimigos, né? Porque quando tem o governo de Deus, nós temos vitória sobre os inimigos. Eu pus um em cima e um embaixo, só para você saber que o governo de Deus não é só para todo mundo ser como exército, obedecer, não. O governo de Deus tem um objetivo. Deus não quer colocar um rei sobre Israel para que ele seja como as outras nações. Longe disso, Deus abominava isso. Deus coloca o governo dele por quê? Para derrotar os inimigos. Porque Deus não pode habitar entre nós quando tem inimigos. Então, vitória sobre os inimigos e a outra que nós acabamos de ver em Levítico, fruto na terra. Então, o governo de Deus é para que haja vitória sobre os inimigos e para que haja fruto na terra. A terra precisa dar fruto para o sustento das pessoas, mas e aí está assim, ó, que maravilha, fruto na terra, vitória sobre os inimigos, tudo maravilha, mas falta um passo. Aí você vai dar mais um tracinho na frente e vai chegar na casa de Deus, né? Do governo de Deus, mais um passo, mais um traço, você chega à casa de Deus. Você fala assim, mas antes tinha o tabernáculo, então entre parênteses você põe permanente, porque tinha o tabernáculo antes, mas agora nós estamos chegando a uma casa permanente de Deus, né? Deus andar entre nós. Tá, então esse... Deu para entender? Alguma dúvida? Né? Então, sai da opressão, povo de Deus, vai para a terra, governo de Deus e casa de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma forma, lógico que não é a única forma, mas isso aí é uma síntese de toda a história do povo de Deus no Velho Testamento, está na sua folha. É a história. Egito, povo de Deus, vai para a terra prometida, Deus coloca o governo de Deus... E o governo de Deus prepara tudo, vitória sobre os inimigos, povo habita na terra, tem o fruto e faz a casa para Deus. Então, essa é a história. Agora nós temos que fazer essa outra parte, que infelizmente a história não aconteceu só assim, né? Tem aquele famoso ciclo dos juízes. Então, lá, voltando né, no ponto da sua linha horizontal, você vai pegar do item terra, que eles entraram na terra, mas eles não foram diretos para o governo de Deus. E é isso que acontece na história da igreja também. Então, da terra, você vai fazer uma linha assim meio curva, que vai fazer um círculo. Então, é para baixo já fazendo uma curva. Né? O que acontecia? Em vez de ter o governo de Deus, o que, que eles faziam? O que, que é o grande pecado do povo de Deus em toda a Bíblia, todo o Velho Testamento, vez após vez, assim, sempre o povo caía em quê? Idolatria. Em vez de ter o governo de Deus, eles vão para idolatria. Então, da terra, eles fazem uma curva para fora do plano de Deus. Para fora do plano de Deus. O plano de Deus é uma linha, Deus tem um alvo, então tem um objetivo, linha reta. Eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci de um servo de Deus, que ele explicava assim: quando Deus quer julgar um povo, ele não permite que andem em linha reta, eles começam a andar em círculos. Né? E tem aquela, quem conhece aquele livro, A Patrulha de Deus, né? Ele tem... É, tem um diagrama lá, assim, que em vez de ir do Egito para a Terra Prometida, que era uma linha reta, ia demorar pouco tempo, eles ficavam dando volta no monte, né? Andando em círculo 40 anos no deserto. Então, quando a gente sai do plano de Deus, né, quando a gente, na vida pessoal, quando a gente começa assim, oh Deus, parece que eu já passei por esse lugar aqui antes, eu estou conhecendo essa paisagem, eu acho que eu já estive nesse lugar antes. É verdade que Deus nos faz passar por experiências num nível mais profundo, então não tem outro jeito, né? Ninguém pode falar que não anda em círculos, né? Todos nós temos dado muitas voltas na nossa vida, mas Deus não quer que a gente continue a andar em círculos. Então, primeiro passo é idolatria. Aí você faz mais um círculo, mais uma linha saindo de idolatria, vai ter uma palavra para você completar seu diagrama, vai ter uma palavra no meio antes de chegar em opressão lá em cima de novo. Nós vamos voltar para opressão, nós não, né, o diagrama, né? vocês vão ter que completar o círculo lá em cima, e entre idolatria e opressão vai ter uma palavra só. Então, só para você saber que você tem que fazer, completar. Então, idolatria, você vai fazer mais uma parte do círculo, chegando em disciplina. Quantas pessoas podem, de coração, dar graças a Deus pela disciplina? Porque se não for a disciplina, a gente não volta. A gente fica, a gente não só sai da linha reta, a gente sai até do círculo. Até do círculo a gente sai, se não for a disciplina de Deus. Aí já fica direto. Olha, sabe qual que é a pior coisa? Sabe quando o salmista, tem mais de um salmo que fala assim, né? Tem Jó também, tem passagem que fala assim, tem ímpios, né? Tem pessoas que são rebeldes a Deus e não sofrem nada. Vocês já viram passagens que falam assim, né? Jó é um, ele fica assim, eu olho para as pessoas, né, eles não têm a vara, tem um versículo que até anotei aqui, tem um versículo que fala assim, eles não têm a vara de Deus sobre eles. Felizes ou infelizes eles? Infelizes, porque eles nunca vão chegar, nunca. Então, com dor no coração, né? Gemendo de dor, a gente fala assim, graças a Deus pela disciplina, né? Então tem disciplina, que é Deus julgar, que é Deus faz, né, muitas coisas, ele para chuvas na terra, não tem provisão, não tem governo de Deus, quando a gente está longe de Deus, só tem divisão, só tem briga, né? Então tudo que você viu naquela outra linha, caminhando para a casa de Deus, aqui não tem. E o que vai acontecer? A disciplina de Deus né, se a gente não souber atender, vai acabar levando a gente de volta para uma opressão, não igual, não é assim, está longe de Deus, mas esse, eu quis mostrar que esse ciclo dos juízes, tá? O ciclo dos juízes é formado quando nós saímos da linha de Deus, idolatria, se afastar de Deus, e entramos nisso aí, aí Deus tem que mandar o juiz que nos liberta da opressão, aí a gente começa a entrar nessas coisas de novo, né? Nós temos que aprender a ser povo de Deus, liberto por Ele, entrar na terra, talvez já estamos na terra, mas possuir a terra. Nosso tempo acabou. Nós vamos continuar, não sei se todos vão estar aqui domingo que vem, mas na próxima vez nós vamos falar melhor, vou tentar explicar, temos falado algumas coisas, mas eu vou tentar explicar o que são os inimigos, o que são a terra, o que representa a terra, para a gente poder entender melhor como é que Deus vai nos preparar para entrar na terra prometida de verdade, para experimentar a terra e podermos ter o governo de Deus e estar preparando o caminho para a casa de Deus. Senhor nosso Deus, sabemos que a Tua palavra é muito rica, tem tantas coisas para nos ensinar. Ó Deus, que a Tua presença esteja conosco durante essa semana, durante esse dia, esteja com Teu povo em toda parte desse país, em toda parte do mundo. Oramos especialmente por este país, pelo Brasil, por esse dia de eleição. Ó Deus, e que a Tua vontade seja feita, que em todas as coisas o Senhor possa governar e nos conduzir de volta para o lugar onde não só o Senhor está governando pela Tua soberania, mas onde nós voluntariamente estamos Te servindo, Te agradando, não sendo servos inúteis, mas com coração aberto e voluntário, buscando o lugar da Tua habitação. Porque, ó Deus, nada, nada pode se comparar, ó Deus, a esse alvo final que o Senhor preparou, de morar conosco, de ser o nosso Deus, de andar no nosso meio, de realmente nos fazer, de fato, o Teu povo na terra. Em nome de Jesus, Te agradecemos e pedimos a Tua cobertura. Amém. Amém. Que Deus abençoe.